13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Zainab Abdelrahman, a cargo do som, a realização de Jaime Faria. Ana Guedes vai apresentar as notícias e sou a Mãe Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. A Guiné-Bissau celebra hoje o 51º aniversário da sua independência, com 70% da população na pobreza, uma data que está a ser comemorada no meio de mais uma instabilidade política. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu hoje aos líderes mundiais que evitem uma guerra em grande escala no Líbano. União Africana apela ao fim imediato de combates na cidade sudanesa de Al-Fasher, na sequência de um ataque total por parte de forças paramilitares, e a economia da Alemanha está a encolher. Somos a Voz da América, desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Twitter e também no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. Instagram também é o canal que usamos. Para o WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. De seguida, quando são 13h32, as notícias com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu hoje aos líderes mundiais que evitem uma guerra em grande escala no Líbano, numa altura em que os confrontos entre Israel e o Hezbollah se intensificaram, levando o chefe da ONU a alertar para uma situação à beira do abismo. A Assembleia Geral da ONU, no ponto alto do calendário diplomático, realiza-se no momento em que as autoridades libanesas afirmam que os ataques israelitas mataram 558 pessoas. Uma guerra em grande escala não é do interesse de ninguém. Apesar da situação se ter agravado, ainda é possível encontrar a solução diplomática, afirmou Biden no seu discurso de despedida do Organismo Mundial. Para ele, a diplomacia é de facto e continua a ser o único caminho para uma segurança duradoura que permita aos residentes de ambos os países regressar às suas casas na fronteira em segurança. Biden também pressionou novamente por um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, dizendo que é hora de acabar com esta guerra. A França, membro do Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião de emergência sobre a crise, enquanto o principal diplomata da União Europeia, Joseph Borrell, advertiu que estamos quase numa guerra de pleno direito. A União Africana apelou hoje ao fim imediato de combates na cidade sudanesa de Al-Fasher, na sequência de ataque total por parte das forças paramilitares. Al-Fasher é uma das 5 capitais do Estado na região de Darfur, no oeste do Sudão, e a única que não está nas mãos das forças de apoio rápido que têm lutado contra o exército regular do Sudão desde abril de 2023. Darfur, região do tamanho da França, onde vive cerca de um quarto da população do Sudão, está profundamente marcada por anos de violência étnica cometida pelo Janjaweed, a milícia de onde surgiram as forças de apoio rápido. As forças de apoio rápido lançaram ofensiva este fim de semana na cidade, cerca de 2 milhões de habitantes, após um cerco de meses. Um alto funcionário da administração americana disse que o presidente Biden vai oferecer 1 milhão de vacinas contra a varíola em países africanos esta terça-feira para apoiar a sua resposta a um grande surto de varíola e exortar outras nações, a seguirem-lhe o exemplo. De acordo com um alto funcionário da administração, Biden fará o anúncio em Nova Iorque, quando participa na Assembleia Geral da ONU. Em agosto, a Organização Mundial de Saúde declarou a varíola uma emergência de saúde pública mundial. Um surto de infecção viral na República Democrática do Congo lastrou a países vizinhos e não só, incluindo a Índia. O governo militar do Burkina Faso afirmou ter frustrado várias tentativas para desestabilizar o país, lideradas por um antigo oficial de alta patente do exército que anteriormente tomara o poder na nação. O tenente-coronel Damibá, que foi deposto do poder em 2022, liderou a parte militar desta conspiração, afirma-se. Várias pessoas foram presas em conexão com a conspiração, incluindo Ahmed Kindá, um ex-comandante das Forças Especiais do país, disse o ministro da Segurança, Mahmadou Sana. Damibá tomou o poder num golpe de Estado em janeiro de 2022 contra o presidente eleito Kaboré. Pouco mais de 8 meses depois, o próprio Damibá foi derrubado por um capitão de 34 anos, Ibrahim Traoré, que está atualmente no poder. E por último, o novo presidente esquerdista do Sri Lanka nomeou hoje o seu gabinete antes de uma eleição parlamentar antecipada, enquanto se prepara para renegociar o impopular programa de resgate do Fundo Monetário Internacional. O autoproclamado marxista Dissanayake, da Frente de Libertação Popular, foi empossado segunda-feira após uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais do fim de semana.
Treze horas e 36 minutos. Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem e começamos por este contacto com Lassana Kassamá, na Guiné-Bissau, que reporta que o país celebra hoje o 51º aniversário da sua independência, com 70% da população na pobreza, uma data que está a ser comemorada no meio de mais uma instabilidade política. Lassana.
Na opinião do escritor e investigador independente Samba Barry, a Guiné-Bissau carece sim de estabilidade, mas acima de tudo de políticos à altura dos desafios de desenvolvimento.
Porque para estabilizar um país, combater a pobreza e alcançar o desenvolvimento são fatores de boa inspiração dos políticos e um bom entendimento da classe política na sua aplicação em prática.
Quem também se juntou ao coro de análises dos 51 anos da independência da Guiné-Bissau é o especialista em ciência política e relações internacionais, Tcherno Noma do Bazé. Bazé falou dos fatores que justificam a instabilidade política do país, enquanto a principal peça de engrenagem que falta aos guineenses para atingir o almejado desenvolvimento.
Esta ausência de estabilidade política é fruto da nossa dificuldade em conseguirmos construir, após a independência e principalmente após a abertura democrática ao multipartidarismo, criar instituições fortes.
Tcherno Amadou Baldé considera ainda que, envolvidos 5 décadas, os guineenses mais.
Tivéssemos um Estado com instituições fortes, um país em que o acesso à educação, aos serviços de saúde estariam salvaguardados, um país com infraestruturas que permitissem o desenvolvimento económico do país e não um país mergulhado numa pobreza extrema.
Perante uma avaliação negativa sobre o que foi a Guiné-Bissau durante 51 anos da sua independência, contudo marcada por alguns momentos bons, de acordo com alguns observadores, Samba Barry apresenta uma fórmula para assegurar a estabilidade na Guiné-Bissau.
É possível dar início de superação de todo o desaire tendo uma boa liderança na orientação dos destinos do país. Um líder sério e moderado, capaz de divorciar com o status quo, apostando seriamente na educação como pilar segura de construir uma nação baseada na competência, meritocracia e respeito pelas leis.
Além da estabilidade política, Tcherno Amadou Baldé apresentou outras receitas que possam fazer avançar o país.
Criar uma maior previsibilidade na própria governação do país e depois, com isso, também conseguirmos reformar o nosso próprio tecido económico. Termos uma economia que não esteja assente principalmente na monocultura de caju, mas onde consigamos não só diversificar a nossa agricultura, mas também, paralelamente a isso, ou logo na sequência disso, conseguirmos uma transformação industrial que torne real a transformação estrutural do próprio país e, com isso, conseguirmos gerar mais receitas para investir na educação, na saúde e no desenvolvimento humano em todas as suas dimensões.
5 décadas depois da sua independência, a Guiné-Bissau continua a ser um dos países mais pobres do mundo. Dados oficiais do governo indicam que 70% da população vive no limiar da pobreza, com mais incidência nas zonas rurais. A saúde, a educação, as infraestruturas e a autossuficiência alimentar surgem no topo da lista de outras carências para o guineense. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Feliz aniversário da independência do teu país, que é a Guiné-Bissau. Os principais partidos da oposição, isto em Moçambique, lançaram duras críticas à participação em Chimoio de um grupo de chineses a fazer campanha eleitoral e a oferecer material de propaganda ao partido no poder, que é a Frelimo, e alertam ainda que a atitude pode colocar em causa a soberania do país. A partir de Chimoio, a capital de Manica, reporta André Catueira.
Num vídeo que se tornou viral nas redes sociais, Kai Mari, cidadã chinesa e porta-voz da Associação de Chineses de Manica, no centro de Moçambique, aparece vestida de um colete e boné de partido Frelimo, no pódio de um palco improvisado, a fazer uma troca de favores com material de propaganda eleitoral.
Desde que ele é essa associação, recebeu muito apoio do governo de Manica. Então, nós também vou dar apoio para o governo, né? Por isso, comprando essas coisas e ele apoiou aqui para nós chineses como Moçambique, mais amigável. Frelimo, olê! Partido, olê!
António Segret, porta-voz de campanha do Movimento Democrático de Moçambique, MDM Manica, anota que os favores prestados ao partido Frelimo podem estar relacionados à pilhagem dos recursos minerais e florestais por empresas chinesas em prejuízo da maioria da população.
O grupo chinês faz campanha a favor deles porque trocaram ou beneficiaram-se de algumas minas ou ainda beneficiaram-se de algumas florestas. Isso não é normal. Esta é a autêntica violação.
Por sua vez, Manuel Makokov, porta-voz de campanha da Renami Manica, considera a campanha dos cidadãos chineses uma ingerência interna nos assuntos do Estado moçambicano.
Pelos favores que fazem a China, estão recebendo o material muito antes do desembolso de fundos pela Comissão Nacional de Eleições. E isso também mostra a fragilidade do nosso país, mostra a fragilidade das nossas instituições, em que existe uma ingerência nos assuntos internos. Como é que um cidadão estrangeiro pode vir, né, apoiar publicamente a um partido político concorrente?
Para o político, os recursos mineiros e florestais atribuídos a empresas chinesas a Manica não trazem rendimento nem benefício à população e alerta que a soberania do Estado está a ser colocada em causa pelas ofertas.
Não deixa nenhum rendimento para o país e nem beneficia as populações. Não só. Muitos empreendimentos que o Estado leva a cabo estão sendo adjudicados, portanto, a cidadãos chineses, para dizer que existe um compromisso, não é, do Estado moçambicano oferecer recursos do povo, portanto, aquele governo, para que esse governo continue a ajudar Moçambique, continue a ajudar o partido no poder a continuar a roubar. E nós achamos que isso não pode continuar assim, fere com a nossa soberania. A partir da altura em que existem recursos, não é, que são oferecidos a determinados partidos em nome do governo, a soberania está beliscada.
Entretanto, a Voz da América fez vários pedidos de reação ao partido Frelimo em Chimoio, mas até o fecho desta edição não obteve qualquer resposta. Já o ativista Adriano Nufunga entende que a aparição na campanha de cidadãos chineses é uma forma de captura de partido pelos negócios chineses.
São os chineses agora que já não somente dão capulana, dão camiseta, não, são os chineses agora que já estão a fazer a campanha eleitoral da Frelimo. Agora capturaram a própria Frelimo.
Disse Adriano Nuvunga durante uma live transmitida na página do Centro de Democracia e Direitos Humanos, CDD. Este cenário ocorre numa altura em que a relação entre Moçambique e China cresce num contexto em que o país asiático tem, sobretudo, um peso económico muito grande e também se apresenta como o principal credor de Moçambique. Falou-vos de Chimoio, André Catueira, para a Voz da América.
O príncipe Harry falou à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, num evento em homenagem à liderança de Angola na remoção de minas terrestres. O trabalho da Halo Trust em Angola significou muito para minha mãe. Levar adiante o seu legado é uma responsabilidade que levo muito a sério, disse Harry, filho da princesa Diana. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, participou no evento. Mayra La Salete.
Paz em 2002 e que o mundo esteve ao nosso lado para fazermos este trabalho extraordinário.
O príncipe Harry elogiou os esforços de Angola na desminagem.
O trabalho da Halo Trust em Angola significou muito para minha mãe. Levar adiante o seu legado é uma responsabilidade que levo muito a sério e acho que todos nós sabemos o quanto ela gostaria que terminássemos esse trabalho em particular. Estamos todos aqui porque somos um grupo de verdadeiros crentes lutando por um mundo sem minas. Angola trouxe um espírito colaborativo e uma determinação implacável para esse esforço. A desminagem em uma escala tão monumental é um desafio para qualquer país, muito menos para um que emergiu de séculos de colonialismo e décadas de guerra civil. No entanto, Angola, enfrentando uma miríade de desafios urgentes, permanece firme nesta missão. Quanto mudou na minha vida e no mundo desde 2019, embora hoje não precise de filhos para ter uma participação no futuro do nosso planeta, eu sei que a minha mãe ficaria horrorizada se os filhos ou netos de alguém vivessem num mundo ainda infestado de minas.
13 horas e 46 minutos. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América em português. Ainda em Nova Iorque, isto à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, o meu colega João Santa Rita traz aqui uma reportagem que fala do encontro entre João Lourenço, o presidente de Angola, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que abordaram a questão da paz na República Democrática do Congo.
O presidente angolano João Lourenço é hoje o primeiro chefe de Estado dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPES, a discursar na Assembleia Geral da ONU, que hoje se inicia. João Lourenço vai discursar da parte da manhã, sendo o 15º e último orador da manhã, isto segundo a última revista apresentada pela ONU. Da lista matinal de oradores fazem parte dois outros chefes de Estado africanos, nomeadamente a África do Sul, primeiro africano a falar, e a Serra Leoa. Para além dos discursos formais à Assembleia Geral, as dezenas de chefes de Estado e Governo aqui presentes participam também em encontros paralelos aos mais diversos níveis e hoje, por exemplo, estão previstos encontros dos ministros dos negócios estrangeiros dos países não alinhados, numa reunião que se deverá prolongar pela manhã e tarde. Ontem, o presidente João Lourenço, por seu turno, presidiu a uma reunião da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, OSCP, na qualidade de presidente da organização. A reunião adotou uma declaração a manifestar ampla solidariedade para o povo do Haiti, merecedor, nas palavras do presidente angolano, de um apoio tangível e de ter ao seu lado todos neste momento de necessidade. A gravidade da crise do Haiti, disse João Lourenço, exige uma ação imediata e coordenada, não apenas em palavras, mas em ações, disse o chefe de Estado angolano. A salientar que uma força multinacional liderada pelo Quênia está atualmente no Haiti para tentar restabelecer a ordem e hoje, numa conversa com jornalistas, a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, um dos principais financiadores da força, disse aceitar a necessidade dessa força ser aumentada, embora não tenha especificado de que país poderão ver mais polícias ou soldados. No seu discurso ontem perante os membros da OEACP, João Lourenço disse que este bloco confronta-se com dificuldades financeiras e institucionais, avisando que, se o que chamou de esses desafios não forem resolvidos, a organização poderá deixar de ter qualquer significado. O presidente do Botswana foi escolhido para chefiar um processo de captação de recursos financeiros para a organização. No seu discurso hoje à Assembleia Geral da ONU, o presidente João Lourenço deverá abordar a guerra no Congo Democrático, onde Angola está a tentar mediar o fim do conflito. Esta reunião dá-se numa altura de grandes tensões internacionais que se refletem em crescentes dificuldades com os países chegarem a acordo aqui na ONU em planos de ação para diversas crises. Fontes diplomáticas aqui na ONU disseram que tentativas do Conselho de Segurança aprovar uma missão para o território do Haiti está a encontrar dificuldades por oposição da China. Várias fontes disseram que a Rússia, por seu turno, planeia bloquear planos para se impor sanções ao Sudão, e a Rússia e a China opõem-se à aprovação de um novo tratado sobre crimes contra a humanidade.
E Israel lançou novos ataques aéreos em massa contra os militantes do Hezbollah no Líbano na segunda-feira, matando pelo menos 558 pessoas e ferindo mais de 1.600, isto de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano. Tal como escreve a correspondente da Voz da América no Congresso, Catherine Gibson, a partir daqui de Washington, os ataques estão a aumentar os receios de que o conflito se espalhe pela região. A narração é de Paula Alves Silva.
Israel ataca mais de 800 alvos no Líbano segunda-feira, incluindo a capital Beirute, provocando a fuga de milhares de pessoas. A cúpula de ferro de Israel interceptou foguetes do Líbano na segunda-feira, mas os receios de um conflito mais alargado no Médio Oriente permanecem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos jornalistas na Casa Branca que os Estados Unidos estão a trabalhar com os seus homólogos na região.
Estamos a trabalhar para reduzir a escalada de forma a permitir que as pessoas regressem às suas casas em segurança.
Na semana passada, Israel levou a cabo uma operação de assassinato utilizando pagers controlados remotamente que explodiram, matando membros do Hezbollah, um grupo terrorista designado pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu continuar as campanhas militares de Israel.
Não ficamos à espera de uma ameaça. Antecipámo-nos a ela, em qualquer lugar, em qualquer arena, a qualquer momento. Eliminámos altos funcionários, eliminámos terroristas, eliminámos mísseis. E há mais para vir.
O porta-voz militar israelita, Daniel Agari, avisou na segunda-feira os civis libaneses para se manterem afastados dos depósitos militares.
O Hezbollah tenciona lançar estas armas contra Israel e nós não o permitiremos. Afastem-se deles para a vossa própria proteção.
Os ataques aéreos levaram a uma reunião de emergência do Conselho de Ministros do Líbano e a avisos das Nações Unidas.
O que vimos na última semana foi dramático. Foi dramático. As consequências para os civis foram enormes.
E embora a Casa Branca tenha dito na segunda-feira que continua a procurar uma solução diplomática, um analista disse à Voa que um cessar-fogo da guerra de quase um ano entre Israel e o Hamas parece cada vez mais improvável.
O possível cessar-fogo em Gaza já não é a solução, porque não está a acontecer. Por isso, penso que os outros esforços diplomáticos dos Estados Unidos da América não são claros quanto à forma como serão bem-sucedidos.
O conflito começou no passado dia 7 de outubro, quando o grupo terrorista Hamas, designado pelos Estados Unidos, atacou Israel, matando mais de 1.000 pessoas e fazendo 250 reféns. A resposta militar de Israel matou mais de 41 mil pessoas em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território, que não faz distinção entre combatentes e civis na sua contagem.
Uma sondagem global da Gallup, divulgada nesta terça-feira, mostra que a África do Sul é um dos países do mundo onde os cidadãos se sentem menos seguros de andar sozinhos. Cat Bartlett fala com as pessoas das ruas de Johannesburg sobre as razões pelas quais não se sentem seguras naquela cidade, a cidade de ouro. Ana Guedes narra.
Gugu Chakaza, uma empregada de bar de 32 anos, foi assaltada por dois homens quando regressava a casa depois de ter ido à mercearia. Diz que essa foi a última vez que se arriscou a andar sozinha em qualquer sítio.
Eu nunca andaria por estas ruas. Primeiro, porque a África do Sul tem uma taxa de criminalidade muito elevada e também porque não é seguro para uma mulher andar sozinha à noite, porque é óbvio que podem aproveitar-se de nós. Por isso é melhor prevenir do que remediar.
So rather safe than sorry.
E ela não está sozinha. Karab Faith, de 23 anos, diz que já não anda sozinha em lado algum.
Quase fui assaltada à noite. Estávamos a andar a ir para casa. Então um outro tipo disse, ei, dá-nos o teu telemóvel. Felizmente apareceram uns polícias, por isso nunca nos levaram os telemóveis. Mas estávamos assustados.
But we were scared.
A última sondagem Gallup sobre segurança global perguntou a pessoas de 140 países se se sentiam seguras a andar sozinhas. Cerca de 60% dos sul-africanos responderam que não se sentiam seguros, o que os coloca entre os três últimos países, que incluem também o Equador e a Libéria. A Gallup é uma empresa global de análise e consultoria. Julie Ray, da Gallup, afirma que a África subsaariana tem tido classificações baixas na sondagem anual durante anos.
e o sentimento de segurança diminuiu mais aqui do que em qualquer outra região.
Há quase duas décadas que a região está classificada entre as menos seguras em termos de percepção das pessoas.
Em contrapartida, os cidadãos do Kuwait, da Singapura e da Noruega são os que se sentem mais seguros, com apenas 8 a 1% de pessoas que se sentem inseguras. Na África do Sul, as mulheres sentem-se normalmente menos seguras do que os homens, segundo Ray, embora atualmente mais homens também se sintam inseguros. A confiança na polícia na África subsaariana é também mais baixa do que a média. Solicitada a comentar o relatório, Adlenda Matt, porta-voz dos serviços da Polícia da África do Sul, disse que estavam a trabalhar no sentido de aumentar a visibilidade da polícia.
Estamos a fazer progressos na repressão de todas as formas de criminalidade e o principal objetivo é garantir que fazemos da África do Sul um lugar muito melhor e mais seguro para se viver, para que as pessoas possam andar livremente.
A África do Sul registra taxas de criminalidade notoriamente elevadas. De acordo com as últimas estatísticas da polícia, só entre abril e junho foram registados mais de 6 mil homicídios e 9 mil violações no país.
Na página desportiva para esta terça-feira vamos começar no futebol português, mais concretamente a Liga Portugal. A sexta jornada foi encerrada ontem no Bessa, onde o Benfica jogou contra o Boa Vista e ganhou por 3-0. Com esta vitória, o Benfica sobe ao terceiro lugar com 13 pontos, menos 5 do líder Sporting e menos 2 do segundo lugar, o Futebol Clube do Porto. O Boa Vista atualmente está em 15º lugar com 5 pontos. O próximo jogo do Benfica será no sábado, dia 28 de setembro, no Estádio da Luz, contra o Gil Vicente. Na Confederação Africana de Futebol, a fase de grupos da Champions League contará com os melhores clubes de todo o continente, depois de a CAF ter concluído com sucesso as fases preliminares da competição este passado fim de semana. Após duas rondas preliminares altamente competitivas envolvendo 58 clubes licenciados pela Confederação Africana de Futebol de todo o continente, os 16 clubes finais que irão competir nas cansativas mas emocionantes fases de grupos foram oficialmente decididos, à medida que a principal competição de futebol de clubes da África entra na sua próxima fase emocionante. Todos os 16 clubes que competirão na fase de grupos serão sorteados em 4 grupos de 4, quando o sorteio oficial for realizado na sede da CAF, no Cairo, Egito, na segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Os detentores do título e campeões em título, o Al Ahly Sporting Club, juntamente com o vice-campeão da época passada, o Esperance Sportive de Tunis, garantiram os seus lugares na fase de grupos. O AS Maniema Union, da República Democrática do Congo, fez história na primeira época de participação depois de eliminar o Petro de Luanda de Angola, para garantir o seu lugar na fase de grupos. A juntar-se a eles estão os ex-campeões continentais e pentacampeões, TP Mazembe, juntamente com o Raja Casablanca, Mamelodi Sundowns, MC Alger, o Raja Casablanca, Young Africans, bem como o Orlando Pirates, que regressam à fase de grupo após 5 anos de ausência. A fase de grupos contará ainda com novas equipas que procuram fazer nome no grande palco de futebol de clubes africanos. No entanto, Angola terá representação na fase de grupos depois da Sagrada Esperança ter garantido um lugar histórico na fase de grupos com o regresso à competição desde a última vez em 2006. Destacamos hoje, a Guiné-Bissau celebra o 51º aniversário da sua independência com 70% da população na pobreza, uma data que está a ser comemorada também no meio de uma instabilidade política. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu hoje aos líderes mundiais que evitem uma guerra em grande escala no Líbano e a União Africana apela ao fim imediato dos combates na cidade sudanesa de Al-Fasher. Zainab Abdulrahman, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel, voltaremos amanhã para mais uma emissão. Continue com a Voz da América e veio a português.com. Boa noite.